Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, podcast sobre filmes e séries. Eu sou a Bela Oliveira e comigo hoje tenho, como não poderia deixar de ser, uma compincha de podcast, o nosso artista residente, o homem que tem um compromisso, um sério compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá, Bel. Cá estamos para uma edição especial, dá para se dizer.
É isso, Lucas. Nós hoje temos aqui um episódio muito especial. Vou só perguntar como é que... Hoje não nos vamos alongar muito aqui nesta introdução, porque temos coisas mais interessantes para tratar daqui pois a pouco. Mas antes disso, Lucas, como é que tu estás? Como é que tu te encontras? Qual é o teu estado de espírito?
Está tudo bem. Eu estou aqui a fazer refresh na câmera que eu comprei para ver se me entregam. Para mim começar a fazer produções também, longas metragens.
Pois é, inspiraste pelo nosso convidado.
Me deu vontade, sim.
Bem, o que é que está aqui a acontecer hoje, amigos? Nós hoje é um dos episódios mais especiais do Binge Portugal, até porque nós somos um podcast bem pequenino e que falámos de coisas dos streams e de cinemas, mas está um filme, à hora da gravação e do lançamento, está um filme no cinema que se chama Revolução Sem Sangue, que é realizado por um ex-colega nosso, não é, Lucas? O Rui Pedro Sousa, que trabalhou connosco uns tempinhos, numa outra vida, e neste momento ele tem a sua primeira longa-metragem no cinema, não é? Em qualquer, acredito que esteja numa wide release, e que nós temos a sorte de falar com ele, não é? E por isso este episódio vai ser sobre uma conversa, não é bem uma entrevista, quer dizer, é uma entrevista, meio que uma conversa com o Rui Pedro Sousa, em que ele falou-nos, pronto, que isto já foi gravado, somos super transparentes, já foi gravado, em que nos falou aqui um bocadinho sobre como foi fazer este filme e até sobre o seu percurso como cineasta, uhum, e até sobre o estado do cinema português. Lucas, algum tease que queiras deixar antes de levarmos as pessoas à conversa com o Rui Pedro Sousa?
Não, eu gostava já agora de agradecer ele por ter participado, e acho que o que vocês vão ouvir é uma grande conversa sobre, né, sobre uma pessoa que começou a fazer curtas e foi, né, trabalhando para chegar agora numa grande produção de uma longa-metragem que está disponível nos cinemas. E é interessante escutar o Rui e ver como é que ele traçou esse caminho.
Sim, o Rui é um particular caso de resiliência, acho eu, não é? Porque ele parece-me, dá-me a entender, não falamos assim tanto nisto, mas aqui ele tem um percurso dele muito bem delineado, não é? Que é enquanto tinha o emprego dele como motion designer, não é? Ia fazendo as curtas, depois foi para a Inglaterra, depois voltou. E finalmente conseguiu, pronto, o sonho dele, que era fazer um filme, uma longa-metragem que acessível ao público, não é? Ou pelo menos disponível nos cinemas. Por isso é uma pessoa muito interessante, e que lá está, nós como também temos de ter aqui um lado meio que egoístazinho, não é? Porque nós conhecemos um realizador que tem um filme no cinema, por isso.
Sim, também... quando ele ganhar o Oscar, ele vai ter que agradecer.
Vai ter que agradecer ao bicho. Exatamente. Pois é, pronto. Então, sem mais demoras, vamos passar aqui então à nossa conversa com o Rui Pedro Sousa. Vão ao cinema a ver o Revolução Sem Sangue. Bem, estamos aqui com o realizador do filme Revolução Sem Sangue, Rui Pedro Sousa. Olá, Rui, obrigado por aceitares aqui o nosso convite para vir ao este muito nobre podcast que é o Binge Portugal. Está tudo bem, Rui?
Olá, obrigado pelo convite. Já vos sigo desde a primeira hora e é um prazer estar aqui convosco.
Pois é, como é dar aqui um contextozinho, nós trabalhamos juntos, não é? Nós, pronto, nós fizemos aqui uma introduçãozinha à parte, mas nós trabalhamos juntos, eu não sei, não foi assim tanto tempo, mas trabalhamos juntos aqui numa produtora do Porto, por isso teríamos naturalmente um interesse especial em ver o filme. Pá, e pronto, antes de passarmos às perguntas propriamente ditas, também depois passo aqui a palavra ao Lucas, gostava de dar os parabéns, porque fazer um filme, não é só hoje em dia, mas sempre foi um feito meio surreal, acho eu, meio incrível, principalmente em Portugal, por isso acho que é inacreditável o feito e muitos parabéns por teres conseguido e, para além disso, pelo tema que ele aborda, não é? Lucas, queres dizer alguma coisa aqui ao,
quero,
ao nosso amigo?
Eu quero. Sim. Eu fiquei muito surpreso com o Abel que me falou do filme e nos convidou para a gente fazer, para nós assistirmos juntos e depois para fazer um episódio. E eu fiquei muito, muito feliz porque eu me lembro do sonho, a vontade que tinha de trabalhar com cinema na área e eu acho altamente tu teres um filme no cinema, tu poderes dizer que tem um filme nas salas de cinema e tu poderes comprar um bilhete e ver... E pra mim, ver um filme de alguém que eu conheço e que eu sei que trabalhou muito pra isso, eu acho que... acho altamente, eu fiquei mesmo muito feliz em saber que tinhas conseguido isso. Me lembro na altura, nós vimos a tua curta quando estávamos... quando estávamos ainda... Nos conhecemos na fábrica, né? Dá para se dizer.
Creio que na altura era o Limbo, não? Talvez.
Foi o Limbo.
Era o Limbo. Sim. Depois nós vimos a estreia dele e depois também, né, se calhar conversamos sobre algumas similaridades, o que foste aprendendo ao fazer curtas durante o processo até chegar nesse filme. Mas antes disso tudo, quando nos conhecemos na fábrica, eu devo dizer que aprendi muito, muito com o Rui. Eu, na altura, eu era um idiota, eu era um rato medroso. Ele, aliás, tinha muito medo do Rui, porque o Rui era meu supervisor e eu era todo atrapalhado a perceber cenas.
Estavas à espera que eu te batesse. Aprendi... Estavas à espera que eu te batesse, era?
Não, eu aprendi mesmo com o Rui e por isso tudo que fico muito feliz de saber que tens um filme no cinema. Eu acho isso, assim como, sei lá, alguém quer fazer um livro, conseguir publicar o livro e ver seu livro na FNAC ou assim, eu acho uma coisa muito fixe, principalmente sabendo que o trabalho que tiveste para chegar até então. Por isso, quando fomos ver o filme, mais do que ir assim pela lente é um filme do Rui, eu tentei ver um filme mais como um filme de um primeiro... um primeiro longa de um primeiro realizador, né? E tentei ver através dessas lentes. Mas, enfim, conversando mais sobre o filme mais a seguir, né?
Tendo tudo isto em conta, Rui, como é que está a ser esta experiência de, lá está, disto que o Lucas falou de repente, não é? Eu sei que não é de repente, mas tu tens um filme nas salas de cinema onde normalmente, acredito eu, tu ias ver outros filmes e te inspiraste a vida toda. Como é que é essa experiência? Eu só consigo imaginar, não sei o que é. Como é que tem sido?
Olha, posso-vos contar uma coisa que tem sido curiosa agora no pós, agora que o filme finalmente saiu e está nos cinemas, foram quase 3 anos de volta deste projeto, e eu na antestreia, no dia 10 de Abril, tínhamos lá até o Presidente da República a ver o nosso filme na antestreia, e é curioso que eu no fim dou o meu discurso, e numa parte do discurso falo que ao longo da minha vida sempre tentei recorrer a produtores ou realizadores já conceituados no meio para dizerem, olha, o meu sonho não é tanto fazer grafismo, não é tanto fazer VFX, o meu sonho é poder um dia ser um realizador, porque eu gosto é de contar histórias, porque quando era pequenino, eu sou um fã de Spielberg, eu, quando era pequenino eu via, eu lembro-me de ter 8 anos ver o ET e pensar para mim, epá, gostava de um dia fazer uma história assim, já com 8 anos pensar, como é que será isto de contar histórias? E ao longo da minha carreira, estava-vos a dizer que sempre recorri a algumas pessoas para me tentarem ajudar, e se por um lado me diziam, claro que sim, ajudo, bora lá, bora fazer isto, depois de repente ou desapareciam, ou deixavam de conversar, ou ativamente me cortavam as pernas pensando que eu não notava nisso, não é? E depois fazer todo este percurso em que tu tens que acreditar acima de tudo primeiro em ti, envolver-te depois com as pessoas certas, que foi aquilo que eu mais tentei neste projeto, porque como estava a dizer o Lucas, é um primeiro projeto, é uma primeira obra, e eu soube ser, isto não é para me vangloriar, mas eu soube ser o honesto suficiente para dizer a todas as pessoas que estavam à minha volta, às pessoas que trouxe para o projeto, olha, eu sou inexperiente, vocês são experientes, ajudem-me vocês a fazer este projeto, seja a minha parceira a Sónia, que a nível de produção gera aquilo tudo, seja a Filmes da Mente para se juntar a nós, seja a diretora de arte, que é uma diretora de arte que vem desde o Conta-me Como Foi, já tem a sua idade, já fez muitos projetos, procurei sempre aliar-me às pessoas que me pudessem ajudar a mim, um rookie, a concretizar finalmente este sonho. E é engraçado que agora que o sonho se concretiza, desde os 8 anos até agora, tenho sentido nesta pós-estreia, e o filme ainda está nos cinemas, tenho sentido um amargo que não estava à espera do género. E agora? O sonho está feito? O que é que faço a seguir? Por isso é um misto de sentimentos em que eu me encontro agora. Finalmente sinto-me realizado e sinto que fiz aquilo a que me propus desde pequenino, que era contar uma história e ter uma história no cinema, mas ao mesmo tempo estou também com receio de, porque ao fim e ao cabo o filme está a correr tão bem, eu creio que ainda não é oficial, mas já vos posso dizer que a partir de quinta-feira passará a ser oficial, somos o filme português mais visto do ano, já até agora, mesmo o cinema estando... Mesmo o cinema estando moribundo, porque está muito mal para todos, seja para nós, seja para produções internacionais, e mesmo com esta coisa que está toda a criar, está a criar um passe-boca muito fixe, tenho ao mesmo tempo aquele coisa de, opa, e agora? Como é que vai ser? Pronto, é um mixed feelings, onde me encontro.
Ainda falta muito para terminar, ou seja, acredito que tu agora estejas aí numa fase de promoção do filme, ainda assim, não é?
Sim.
Ainda falta muito para terminar essa fase para tu finalmente, olha, agora temos que ir fazer outras coisas, ou já está quase?
Já está, já aparece aí qualquer coisa. Aliás, tenho dois projetos, por acaso é esta coisa do algum, não quer dizer que já esteja a ter sucesso, atenção, mas algum sucesso, já tenho algumas propostas. Um que eu não posso falar muito é uma proposta de fazermos um remake de um filme francês, não, um filme espanhol, que já foi feito um remake francês, e agora a proposta é fazer um remake português de comédia, esse não posso falar muito. Outro, eu pessoalmente estou muito vidrado na história da Gisberta, que vocês devem conhecer. Certo. A Gisberta era uma transexual que aqui no Porto é assassinada por um grupo de miúdos.
Sim, sim.
E já me disseram que eu gosto muito, que eu vou, se eu for por aí, vou-me tornar o realizador que desenterra mortos. Gosta de
pois é.
Mas basicamente estou preso a estas duas propostas. Há mais, mas estas são as duas que estão mais ativas. Mas é o que tu dizes, ainda falta para um período de um mês para primeiro, duas semanas para terminar esta promoção, uma semana para ir de férias para algum lado que bem preciso, e depois voltar a... Porque também já me disseram, não fiques demasiado tempo à espera para fazer um próximo, porque agora convém é continuar, não é?
Ok.
Pois, eu acho que ambos as duas propostas, eu acho que tem dois caminhos. Os dois caminhos são fixes, eu acho que são dois caminhos bons para que pode seguir. E eu entendo um pouco isso que estavas a falar. Eu recentemente eu tive uma experiência parecida. De longe era o meu sonho, de longe. Mas eu tive a fazer os visuais para o concerto do Diogo Pissarra. E eu tive, depois de muito tempo mexendo neles, eu fui no concerto aqui no Palácio Cristal, e eu tive uma crise existencial em ver eles no palco, porque foi muito estranho ver uma coisa que eu tava a trabalhar assim na minha mesa aqui, de repente num palco, num público que eu não me identificava muito. Eu tive, foi assim, grandes emoções boas e más. Mas assim, e uma coisa que eu cheguei na conclusão durante o concerto foi, eu pensei assim, não sei se a tua resposta vai ser a mesma, mas pra mim eu pensei assim, qual parte é a melhor, é a mais, a que eu me sinto melhor nisso? E eu pensei, tipo, não é aqui quando eu tô a exibir isso com outras pessoas, não é exatamente quando o dinheiro cai na conta, é durante quando eu tô fazendo, ou quando eu acabo um dia e tive um dia em que foi bem produtivo, que eu saiu algo fixe, sabe? Pra mim, aí é que tá o porquê do que eu faço o que faço. E portanto, tipo, tu se encontrar nessa confusão mental, digamos, eu eu diria que o mais fixe é tu te focar no próximo, né? É no projeto. Pensar nos projetos em si, né? E não tanto nessas coisas em volta do projeto.
Eu percebo o que estás a dizer, Lucas, porque eu pergunto muito recorrentemente nas várias entrevistas qual é o dia que guardas com melhor prazer da rodagem, ou do processo, ou foi a escrita, foi a filmagem, é agora esta fase. E eu respondo sempre que nós tínhamos muito medo de filmar o Largo do Carmo. Era a cena que tínhamos mais medo de filmar, estávamos, desculpem a expressão, cagadinhos mesmo. Porque era filmar em setembro, no fim de setembro, no Largo do Carmo, ao sábado, cheio de turistas por todo lado, tudo atual. Tínhamos quase o elenco todo presente, tínhamos 150 figurantes, tínhamos caminhões do exército, e nós, se calhar, por termos tanto medo, também foi, se calhar, foi 2 dias de rodagem no Carmo. Foi os dias que nos preparámos melhor, porque nós às 7 da manhã estávamos lá no meio do Largo do Carmo, ainda vazio, com umas cartolinas brancas, uns bonequinhos de Micro Machines e de Lego, com o Carmo desenhado a fazer, olha, a câmara vai estar aqui, os personagens vão estar aqui. Ou seja, preparámos-nos excessivamente bem para essa cena. E no fim, acabou por ser a cena acabou por ser o dia mais fixe, o dia mais tranquilo, o dia em que correu tudo bem, em que não houve, em que tu chegas ao fim do dia e digas, caraças, olha, foi fixe, foi mesmo altamente, foi um dia que correu muito bem, e sinto-me feliz hoje neste dia, nesta rodagem. E quando eu tento pensar o que é que eu gosto mais, o que eu gostava mais era que todos os dias fossem um Largo do Carmo. Estás a perceber? Todos os meus dias da minha vida fossem aquele dia. Não tanto agora o mediatismo que tenho, ou toda a gente quer saber do Rui, toda a gente quer perguntar pelo Rui. Então na antestreia, o realizador, claro, é a estrela de uma antestreia. Eu convencido que iam ser os atores. E confesso-vos que, opá, não vou dizer odiei a experiência, mas não é algo que eu guardo com o melhor carinho e memória. Não é?
Sim, não é o que te motiva, né? Não é o que te alimenta. Eu entendo.
Rui, tu tens uma, pronto, tens um percurso que é público também, quem quiser, não te vou pôr na posição de estás a apresentar naturalmente, quem quiser pode pesquisar o Rui no Google, mas trabalhaste como motion designer num sítio onde nós trabalhámos, depois enquanto isso ias fazendo várias curtas-metragens, foste para a Inglaterra, fizeste algumas curtas, entretanto fazes também algumas publicidades na Station, não é? Como é que foi esse salto psicológico e depois também prático, de forma, pronto, contas aquilo que quiseres contar, naturalmente, de fazeres, quando é ficção, curtas, naturalmente, ou mesmo até publicidade para uma longa metragem que vai passar no cinema, com outras produtoras, ainda para mais com uma história que eu acredito, diz-me tu, que há aqui uma responsabilidade extra, diria eu, não é?
Sim.
Tendo em conta não só a temática, mas também estás a falar de pessoas que existiram, juntamente falando com os seus familiares e isso. Como é que foi essa transição?
É assim, na verdade, as curtas existem porque o sonho sempre foi uma longa. Ou seja, muito dificilmente um ICA, que nós felizmente conseguimos estar nesse grupo de 8 que ganham o ICA anualmente... O ICA dificilmente, mesmo que tu estejas a concorrer uma primeira obra, como foi o caso, dificilmente te dará alguma hipótese se não tiveres já um currículo feito, seja a ti ou seja a produtora que vai tentar isso. Depois isto transforma-se aqui numa coisa circular que nós estamos sempre a brincar, que é, tu não ganhas o projeto porque a produtora não tem currículo, mas se não fizeres nada, se não te financiarem, como é que ganhas currículo? Estás a perceber? E então a ideia até foi com a Station ir tentando produzir algumas curtas-metragens para criar currículo, para podermos ter... eu como realizador, a Station como produtora, podermos ter algumas obras por trás antes de concorrer finalmente a uma primeira obra. E lá está, o percurso de querer fazer uma longa sempre existiu. As curtas é o primeiro passo, pelo menos foi assim que eu achei que deveria ser, sempre foram o primeiro passo para um dia poder finalmente ter uma longa-metragem no cinema. E em 2021, em setembro de 2021... eu estava com pouco para fazer, claramente, em casa à noite, eram para aí 2 da manhã, vou ao Google e escrevo histórias curiosas sobre a história de Portugal. Foi mesmo assim. E comecei a ver várias notícias e apareceu uma batalha de Alsbarrota, apareceu muita coisa e de repente vejo um título que diz A Revolução dos Cravos, uma revolução que não foi assim tão branda. E eu estranhei aquele título, abro a notícia, que eu creio que na altura era do Observador, não tenho a certeza, abro a notícia e começo a ler. E eu, na altura, com 35 anos de idade, percebo-me que pela primeira vez na minha vida estava a descobrir que na Revolução, se dita sem sangue, morreram 5 pessoas nesse dia baleados pela PIDE. E opa, e deu-me um clique ali imediatamente e eu envio um e-mail logo a seguir à Ana Moura, que escreve comigo o argumento, que eu gosto muito, e que nós, e lá está, nós já tínhamos tentado escrever alguns sonhos que nunca deram em nada, porque não ganhávamos o IC, ou por isto ou por aquilo, e então foi um sonho que eu propus a ela de novo juntar-se a mim e escrevermos ainda, sem qualquer perspectiva disto vir a ser alguma coisa. E pronto, e a partir daí nasce uma vontade enorme de contar as histórias destas pessoas que ficaram esquecidas, não é? Na memória coletiva de um país ao longo destes 50 anos. E assim que nos apercebemos que os 50 anos estava à porta, 2 anos depois, achámos que poderia ser um bom ponto de partida para A, contar esta história, B, convencer um ICA, C, trazer uma produtora já maior para, para se envolver connosco, para juntas. Em Portugal isto é muito raro. Contaram-nos, eu não me lembro se é alguém do ICA que nos conta, ou se é outra pessoa, pronto, não me lembro quem foi, mas alguém diz que é muito, acabou por ser muito humilde e muito novidade, duas produtoras em Portugal de repente juntarem-se numa candidatura, porque em Portugal há aquela coisa de, não, eu com os meus...
Pois é. É a coisa. Sabe, para quem não está a ver, nós estamos, pronto, nós estamos a fazer a vida chamada e agora os Macs fazem assim uns emojizinhos.
Sim. É e basicamente o que estávamos a contar é incrível vocês, duas produtoras do norte portuguesas, terem-se juntadas duas sem qualquer receio ou sem qualquer invejas uma da outra, juntaram-se as duas em prol de um projeto, porque normalmente em Portugal o que se faz é vai-se fora a fazer coprodução com outra. É raro, ou se calhar foi uma primeira vez quase, que duas produtoras são humildes o suficiente para dizer, olha, nós sozinhas não conseguimos, vamos nos juntar e vamos as duas entrar neste projeto juntos. E é assim que conseguimos o Wiki, é assim que nasce o projeto e é assim que...
Estás a falar de Filmes da Mente, não é? O que curiosamente também é uma produtora aqui do Porto, o que ainda pode ser ainda mais estranho, porque pá, pode-se até considerar ou não, diz-me tu, concorrência quase, não é? Por isso sim. Acho que aqui é... O que pode não ser, não é assim tanto, porque a partir do momento em que têm as duas um projeto, ainda para mais com este sucesso, têm as duas a ganhar claramente, parece-me, não é?
Claro, por claro, isso, claro, claro.
Tu falaste que quando viste essa notícia enviaste o e-mail para a namora que ia escrever contigo. Como é que é esse... ou seja, tu reparaste, tipo, há aqui uma premissa que te parece interessante, que queres contar e que achas importante até. Como é que passas para escrever um guião? Ou seja, há uma pesquisa, creio que também, claro, que já mencionaste as pessoas que pesquisaram e que ajudaram os historiadores, diria eu, não é? Mas como é que tu passas, como é que tu recolhes essa informação toda e depois passas para um guião, não é? Como é que é esse processo? Que até parece meio desorganizado. Como é que tu organizas? Basicamente a minha pergunta é: como é que tu organizas isto tudo, não é? Que acredito eu que te foi chegando muito às partes. É.
Eu tomei logo como ponto de partida que eu, para isto falando primeiro, como é que é a minha dinâmica com a Ana. Okay. a nível de diálogo sinto sempre que eu sou um bocadinho torto a nível do que é diálogo de personagem e eu sabia que eu seria bom a definir a história, a definir o percurso que as personagens vão percorrer, os sítios que as personagens vão pisar, e precisava de alguém que desse voz a essas personagens. E por isso é que a Ana essencialmente entra no argumento, e a Ana, tendo vivido o 25 de Abril com os seus 14 anos na altura, sabia como a malta falava naquela altura, sabia como é que eram os comportamentos, mais ou menos, e é assim que nasce também esta ideia de trazer a Ana. Já tinha trabalhado com ela, gostava muito de trabalhar com ela e damos-nos bem, zangámos-nos muito também, chateámos-nos muito ao escrever, discordamos às vezes, mas foi assim. Mas assim que eu leio a notícia, eu de repente começo a fazer uma pesquisa logo ali inicialmente e apercebo-me que a única homenagem que há a estas pessoas é primeiro uma placa na rua António Maria Cardoso, onde os nomes até estavam errados, e depois um livro chamado Esquecidos em Abril, do jornalista Fábio Monteiro, onde o Fábio, basicamente no livro, não conta uma história. Ele, sendo jornalista, é que conseguiu chegar aos familiares todos das vítimas e retirar deles o máximo de informação possível. Quem eram, onde estavam, o que faziam, o que trabalhavam, quais eram os seus sonhos, quais eram os seus defeitos. E depois, através do Fábio, fomos nós de novo percorrer Portugal inteiro a reunir com estas famílias. Estivemos com as famílias, entrevistámo-las, e fomos pegando aqui coisinhas aqui e ali. Por exemplo, no nosso filme, o João Arruda, a sala onde o João Arruda convive com o amigo, o quarto onde o João Arruda dorme, a faculdade onde o João Arruda estuda, é mesmo o sítio onde ele dormia, mesmo a sala onde ele convivia, mesmo a faculdade onde ele vivia. E o senhor Vinhas, que ainda hoje é vivo, que era o contínuo da escola, contou-nos a certa altura, numa entrevista, eu até tenho gravado aqui alguns no telemóvel, no dia 25 de abril o João... eu vi-o sair à rua e disse-lhe assim: João, não vá, pode ser perigoso. E a última coisa que o João Arruda me disse foi: Senhor Vinhas, em qualquer outro dia eu dava-lhe ouvidos, mas hoje é o dia mais feliz da minha vida. Isto para contar o quê? Que nós fomos ouvindo isto tudo por parte dos familiares, por parte das pessoas que cruzaram com eles, e depois fizemos a seleção do que é bom manter no filme, o que é que não é tão bom manter no filme, no argumento. E então, a partir desse momento, nós sabemos, esta cena vai acontecer alguns no filme. O Vinhas a confrontar o Arruda, a dizer para ele não sair. Por exemplo, a conversa que o Fernando Giasteira tem com a irmã no Galeto, que é um restaurante onde estão a falar sobre os sonhos que ele tem, ele está a adorar Lisboa, ele quer conhecer o cunhado que não quer saber do filho. Aquela conversa é quase 100% real, aconteceu exatamente assim, é assim que ela nos transcreve a conversa, e foi também uma cena que nós decidimos incluir no filme. E depois, quando tu tens estes pedaços todos, começas a montar uma narrativa que iria sempre, e isto foi a ideia inicial do filme, que iria ser sempre quatro vidas separadas que não têm nada a ver umas com as outras, que se cruzam no carme e a partir daí seguem juntos até à morte, neste caso até ao tiroteio. E depois, aliado a isso, claro, fomos a Lisboa várias vezes, em várias excursões com dois jornalistas, o Fábio Monteiro, o autor do livro, e o António Araújo, que o António Araújo é historiador do 25 de Abril, perceber como é que foram as movimentações naquele dia, porque é que a malta vai para a PIDE, os cânticos que faziam na altura, em que sítio é que estavam os tanques colocados. A Irene Pimentel é uma historiadora incrível sobre a PIDE, acho que é a pessoa mais entendida sobre a PIDE em Portugal. Reunimos várias vezes com ela, sempre eu e a Ana, para perceber como é que funcionava a PIDE lá dentro. Por exemplo, a Leninha, a PIDE Leninha é uma PIDE que é real, é uma PIDE que fazia tudo aquilo ainda pior do que nós mostramos ali numa cena de tortura. Fazia ainda pior, e curiosidade, é uma senhora que termina a vida dela a ser ama de crianças. Mas pronto, isso é isso é um à parte. Mas pronto, é assim que de repente se constrói uma narrativa. Nós sabíamos que eles iam do ponto A ao ponto B, pelo meio fomos pontuando com cenas totalmente reais, mas depois, curiosamente, é tu em ficção tens que ter alguma liberdade para o espectador ter mais emoção pelos personagens. Por exemplo, sobre o Fernando Reis, o soldado, é de quem sempre tivemos menos informações, porque os filhos, que tinham 13 meses na altura, lembram-se apenas do que os avós lhe contavam. E se vocês repararem, acho que opa, quase toda a gente sente isso, acaba por ser o personagem mais completo, que foi o personagem onde nós tivemos mais liberdade. É o personagem que mais evolui, que mais muda ao longo da história.
Certo.
Sim. Certo. Por acaso, agora, vendo-te falar, até fico admirado, porque eu até achava que algumas coisas que tu falasse, eu achava que tinham sido criadas, achava que eram mais ficcionais. Por acaso, a personagem da Pete, eu até achava, se calhar foi uma personagem criada, eu não fazia ideia de que era real. E mesmo a fala que mencionaste dele, de não sair de casa no 25, eu achava que tinha sido algo escrito. Por isso é engraçado, engraçado quanto material vocês conseguiram utilizar. Porque eu imaginava que talvez não tivessem assim tantas informações disponíveis, né?
Sim, desculpa interromper, e atenção, respondendo também ainda mais concisamente à pergunta do Abel, e nós apercebemos que isto dava um argumento para cinema a partir do momento que, depois de conhecermos os quatro protagonistas, vermos que claramente eles eram todos tão diferentes e todos interessantes. Ou seja, cada um deles tinha até uma história de vida interessante para ser contada. Uns mais, outros menos, como é óbvio, como sempre. Mas sim, por exemplo, o funcionário da PIDE, quando é baleado e é identificado, ele é identificado porque ele no bolso, e nós no filme apenas mostramos isso num plano, ele no bolso tinha um bilhete de totobola onde tinha o nome dele lá escrito, António Lage, e tinha um anúncio de emprego, porque ele andava a dizer à família há muito tempo que estava a estar ali dentro e queria procurar emprego noutro sítio. Quando ele sai de manhã, a senhoria diz-lhe mesmo, isto é real, não vá para a rua porque há um corte de estado, ainda lhe vão fazer algum mal, e ele sai na mesma e vai para a PIDE.
Sim. Sim. Essa foi boa. Sim, ok. Rui, isto é agora uma pergunta prática. Pode nem ser assim muito interessante para as pessoas que se calhar até nem são na área, mas tendo em conta que vocês e a Station e a Filmes da Mente se juntaram para fazer este projeto, como é que as duas produtoras, de forma prática, tipo, o alinhamento de tarefas, vocês fazem isto, vocês fazem aquilo, como é que isso acontece para depois termos este produto final? Assim, dentro do que puderes contar e quiseres contar, naturalmente.
A Station, como criadora do projeto, porque sou eu que crio mais a Ana e somos nós, Station, que registamos o argumento e que temos o pacote todo pronto para enviar para o ICA, abordamos uma Filmes da Mente, dizemos, temos este projeto, não queremos ir sozinhos, queremos ir com outra produtora, vocês pegam nisto connosco, vocês candidatam-se vocês ao ICA porque têm, connosco em coprodução, porque têm mais currículo do que nós, ou seja, mais hipóteses teremos de conseguir ganhar o ICA, vocês depois irão gerir tudo o que é a produção no terreno, e nós estamos sempre juntos convosco na parte de decidir as coisas, não é? Sendo que são vocês que controlam tudo no terreno e em pós-produção voltamos a juntar-nos para gerir também tudo isto. É assim que se faz a divisão de coisas.
Ok, interessante. E reparei que os créditos foram... a cena de créditos, acho eu, foi feita em Super 8, não é? Que foi com o...
Sim.
Isso foi com um dos realizadores, Nuno Rocha. Estou enganado.
Sim, foi o Vítor Santos e o Nuno Rocha. Lembraram-se de pegar numa Super 8 e andar lá pelo Carmo a filmar, essencialmente pelo Carmo a filmar. A ideia até era, durante o filme, usar, principalmente as cenas do Carmo, só que achámos que ficava um bocadinho off, e de repente alguém deu a ideia, não me lembro quem, acho que até foi o Vítor Santos, de porque não fazer os créditos inteiros com a Super 8, e eu lembrei-me de colocar então, não ter música nos créditos, e colocar os registros áudio reais da altura. E acontece que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque todos os cinemas nos têm dito que as pessoas ficam todas até ao fim a ver os créditos.
Sim, na nossa também aconteceu isso e lá está. Normalmente hoje em dia as pessoas ficam até ao fim quando são os filmes da Marvel e querem ver só uma cena pós-créditos. Mas aqui de facto foi. Achei a forma como fizeram os créditos bastante, bastante criativa e de facto. Porque a certa altura parece que tu estás mesmo lá, não é que não te sintas isso no filme, não é? Mas como é uma imagem Super 8, parece mais documental, não é? Com os áudios. Há aqui uma envolvente muito boa. Lucas, queres perguntar?
Não, sim, quando nós vimos, realmente não. Claro, né, poderíamos ter sido nós a ficarmos até o final dos créditos por conhecermos o Rui e querermos ver os nomes, mas não, as outras pessoas que nós nem conhecemos também ficaram lá até acabar mesmo. Não, eu ia perguntar sobre. Eu ia dizer personagem, não é bem um personagem, porque é uma pessoa real, mas o que trabalhava na PID. Eu ia perguntar sobre a escolha de fazer ele parecer um personagem assim, de um filme mudo quase durante boa parte do filme. Ia perguntar sobre se isso foi uma escolha ou se ele era mesmo uma pessoa que, pelo que vocês perceberam, fosse se calhar muito tímida ou assim. E então decidiram... ou foi por falta de não saber muito sobre ele?
Não, foi logo à partida a ideia foi nós... transformarmos o António Lage no ratinho da PIDE, o ratinho que andava ali, tipo quase o personagem mudo que fosse só o olhar de espectador, ou seja, nós vemos o que ele vê. E a ideia sempre passou por essa, porque a própria família diz-nos, ele era muito medroso, ele tinha medo de falar, ele tinha medo de se impor, e são coisas que a família nos disse. E nós então tivemos a ideia, então espera lá, e se ele nunca falar, se ele mostrar esse medo que tem daquela instituição, que tem, que lhe façam a ele aquilo que ele vê fazer aos outros, ele nunca fala, ele está sempre amedrontado, e só no fim, porque isto é verdade, o António Lage foi o primeiro que se rende e é o primeiro que sai de lá de dentro, porque ele acreditava mesmo que os militares não lhe iam fazer mal, porque ele nem sequer era um agente da PIDE, era um moço de recados lá dentro. É ele o que abre as portas finalmente da sede, da instituição, e nós decidimos só Porque não, só nesse momento, antes dele sair, é que finalmente ele diz qualquer coisa, finalmente é que ele ganha coragem, ou seja, é um personagem que nós decidimos logo à partida que ia ser muito silencioso, muito mudo, muito medroso, e tentámos transmitir ao espectador esta curva que ele acaba por ter, que é uma curva que vai sempre em crescendo, não é? E que se calhar... Uhum. E se calhar ele, por crescer tanto e por ganhar tanta coragem, foi o pior que ele podia ter feito no fim, não é?
Sim, tem uma consequência disso, não é?
Sim.
Mas, e o ator em si também, ele me lembra um ator de cinema mudo. Ele me lembra o Buster Keaton, por acaso.
Sim, sim.
Imenso o rosto dele.
E foi o personagem mais difícil de fazer casting. Foi mesmo o mais difícil, porque nós vimos cerca de 40 atores para o papel e tinha que ser aquele ator que só com um olhar conseguisse transmitir a cena. E por acaso foi o papel mais difícil de conseguir. E é curioso quanto que o Manuel Navais, que faz António Lage, eu não chego a ver a tape dele. A Patrícia Vasconcelos, que é a diretora de casting, tinha tapes de muitos atores. Eu já tinha visto alguns atores ao vivo para António Lage e até atores conceituados e conhecidos. E de repente eu vejo num quadradinho a cara do moço do Navais assim, cerrada, e eu não vi aquele, quem é aquele ator? E de repente pusemos play e eu disse, está aqui. E ele como é do Norte, veio à Station fazer um casting ao vivo e acaba por ficar com o papel assim. Foi quase uma sorte o Navais estar connosco e nós termos encontrado o Navais, porque ele ia se perder ali naquelas tapes.
Pois, por acaso, ainda bem que pegaste por aí no casting. O que é que vocês procuravam mais quando iam procurar os atores, principalmente os atores dos personagens principais? Acredito que, não sei, algumas presenças físicas, acredito que sim, mas okay, como é que foi esse desafio de encontrar, lá está, alguém que vai fazer o papel de uma pessoa que existiu, mas que naturalmente tem que ter aqui umas características de representação que também que sejam boas, não é?
Olha,
foi difícil.
Sim, foi alguns foi mais difícil que outros. Na altura eles eram todos muito, muito novinhos. O mais novo, o Fernando Dias Teira, tinha 17 anos, o Arruda tinha 20, o Fernando Reis 23 e o António Lage 33. Só que na altura os 20 são quase os 30 de agora, eles pareciam todos muito mais velhos, mas eu assim decidi ficar na mesma, preso à idade real que eles tinham na altura para agora. Esse foi o primeiro ponto de partida. E depois eu sempre desejei, na altura, isto lembra-se há 2 anos e meio, sempre desejei que pelo menos estes 4 protagonistas fossem caras desconhecidas dos espectadores, porque queria muito que, se essas pessoas são desconhecidas e apagadas da história, eu não quero que o espectador, ao ver, associe este ator a outro personagem que já tinha feito. Entretanto, um Lucas Dutra, por exemplo, que faz Fernando Dias Teira, já cresceu durante estes 2 anos e meio, principalmente em televisão. Os outros 3 nem tanto. O Rafael Paes, o que faz de João Arruda, é a primeira obra que faz em cinema, só fazia teatro. O Manuel Labai já fazia algum cinema. O Diogo Fernandes também é a primeira obra em cinema. Mas o Diogo Fernandes, eu recebo uma tape por sugestão da São José Correia, que ela já estava escolhida para o papel ainda antes de eu começar a escrever, porque eu já sou amigo da São José Correia há uns anos, conhecia no Motel X, por altura em que tinha lá o Insani, uma outra das minhas curtas, e já escrevi a personagem dela, a Ninha, a pensar nela, e ela, olha, há um miúdo que se calhar para soldado era fixe, vou-lhe pedir para ele fazer uma tape para te enviar, e assim que vi a tape, era aquilo, porque a família também nos dizia, ele era um Dom Juan, ele era tipo um James Dean da época, ele era muito rebelde, e eu quando vejo a tape desse miúdo Diogo, vi logo que ele era o perfeito para aquele papel. O Açoriano, eu sempre quis muito que fosse mesmo um natural dos Açores, eu não queria de todo um lisboeta a fazer sotaque, queria mesmo que fosse alguém com raízes de lá. Fizemos um casting nos Açores, online, claro, para pena minha, nunca fui aos Açores, gostava de ter ido, não foi possível, porque orçamentos em Portugal.
Pois.
Mas fizemos um casting por vídeo a cerca de 40 minutos e o Rafael foi ficando na memória. O Rafael estava em Lisboa a estudar também representação, e a estudar e a trabalhar na Zara ao mesmo tempo. Aliás, ele estava em rodagem e ora trabalhava na Zara, olha, ora vinha para a rodagem fazer a João Arruda. É engraçado. E vimos muito muitos miúdos e o Rafael sempre tinha ficado cá, a tape dele sempre tinha ficado cá, porque eu achava-o sempre muito doce, muito inocente, mas ao mesmo tempo ativista, porque o João Arruda era meio ativista, não muito, mas era meio ativista, e sempre ficou aquela doçura que ele tem, característica dele, sempre ficou aqui atrás na cabeça, e chegámos a fazer dois castings com ele ao vivo, até que ele acaba por ficar com o papel. O António Lage foi mais difícil, como nos disse, e o Fernando Dias Teira, houve ali uma equação entre o Lucas Dutra e outro ator, e é o Lucas Dutra que acaba por ficar, porque também se aproximava muito de como era a pessoa na realidade. E depois, claro, se vocês forem ver, nós por questões legais não conseguimos, no fim, eu queria muito, no fim dos créditos, pôr as fotografias reais deles, queria muito colocar isso, por questões legais não nos foi possível, mas se as pessoas forem pesquisar, eles até acabam por ser muito parecidos com os da altura, principalmente o Lucas Dutra é muito parecido com o Fernando Dias Teira.
Esta pode ser uma pergunta assim um bocadinho clichê, mas eu tenho sempre este interesse. Pronto, isto foi um processo que demorou vários anos, acredito que tenha sido bem intenso. O que é que tu retiras de fazer Revolução Sem Sangue? Quais são as coisas que tu antes de fazer este filme não sabias e que agora sabes, tendo em conta se calhar alguns desafios que tiveste que não estavas a contar, tendo em conta que lá está, que foi a primeira longa também, que... Não sei se já tiveste tempo de fazer essa reflexão, possivelmente se calhar ainda não.
Já fiz duas reflexões, que é, eu ao longo das minhas curtas-metragens sempre tive uma postura como realizador de, para mim, cinema é um trabalho de equipa, não é o trabalho de uma só pessoa. E a Revolução, eu abracei de novo esse ponto de vista, esse caminho, ou seja, na medida em que todas as pessoas têm direito a uma opinião sobre aquilo que estamos a fazer, cabe a mim, no fim, claro, filtrar essa opinião, mas acho que se tinha isso como uma hipótese, agora tenho como uma certeza, que para mim cinema tem que ser sempre um trabalho de colaboração, um trabalho em conjunto, e é assim que eu quero fazer o resto da minha carreira, porque muita gente me diz, não, tu tens que ser autoritário e ir pela tua, tu és muito fofinho no set, mas é assim, é a minha forma de ser, é a minha forma de trabalhar com as pessoas. Se até o moço da claquete achar que de repente o João Arruda ficava mais fixe levantar o braço esquerdo e o braço direito, diz-me na boa, comunica comigo, e eu depois cabe a mim decidir se funcionará ou não ir por esse caminho. E depois outra reflexão que eu tive foi que, ao longo, eu não vou dizer qual o projeto, mas ao longo destas seis curtas que fiz e esta longa que fiz, eu em cinco das curtas eu fiz aqueles projetos porque estava mesmo apaixonado por aqueles projetos, por aquelas histórias. E há uma que eu faço porque calhava bem fazer dentro de um pacote de filmes. E a Revolução nasce também de uma paixão, nasce também de um amor por estas personagens, por esta história, por querer contar isto. E eu acho que, e é isso que, por exemplo, os dois projetos que eu vos falava, um deles não é tanto um projeto de paixão, o outro é mais de paixão. É chegar àquela fase de eu pensar, ok, fazes isto porque isto pode dar um bom fundo de maneio para depois fazeres a tua paixão que vem a seguir, ou fazes já a paixão e arriscas fazer outra paixão já assim de imediato. Mas acho que eu, como realizador, eu como pessoa, aprendi que se for apaixonado para os projetos, o projeto tem tudo para correr bem. Agora, se eu for numa de vou fazer por fazer, será sempre mais difícil. Tentarei fazer uma melhor, mas será sempre mais difícil.
Certo. Lucas...
Não, acho que faz todo sentido, assim. Não, eu ia... Uma coisa que eu tive a prestar muita atenção durante o filme e que eu achei que fez um bom trabalho, estavas a falar que é uma pessoa que já trabalha, já tem uma longa carreira, mas foi na direção de arte. Eu achei muito... Tá muito bem montado os cenários e... Eu sempre fico a procurar, principalmente em filmes de época, se vai aparecer um iPhone ou alguma coisa assim, né, fora.
Ou um copo de Starbucks.
Mas além de não haver isso, eu acho que montou muito bem os personagens. Principalmente o quarto deles, né? Acho que contava muito das personagens. Por isso eu ia perguntar sobre esse trabalho, como é que foi, tipo... pesquisar, não sei, referências da altura, coisas, né, que achavas que era significante para a história. Imagino que deva ser também um longo trabalho de pesquisa, não?
Sim, foi. Essencialmente vimos muitas fotografias da época, principalmente no que toca aos guarda-roupas, mas também a Mia Lourenço, que é quem faz o guarda-roupa, por exemplo, da série e do filme do Pôr do Sol, e fez a Meia que Sabe com o Nuno Rocha, e já está em cinema há muito tempo, e já fez muita época, tem também muita experiência no que toca a vestir personagens na época. A Clara Vinhais, que é a diretora de arte, já faz arte há muitos anos, muita época mesmo, o Parque Mayer, o Conta-me Como Foi. Por isso, eu... Mais do que eu lhes dar um ponto de vista, claro que nós tivemos filmes de referência, por exemplo, o filme de referência para toda a minha equipa, lá está Spielberg outra vez, para o diretor de fotografia, para a direção de arte, para o guarda-roupa, foi A Ponto de Espiões, do Spielberg. Até é um filme que não tem nada a ver, mas a nível de look, foi um filme que fomos muito buscar. Foi esse, A Ponto de Espiões, foi o Trial of Chicago 7, e foi, não me estou a recordar do outro, sei que foi um terceiro, mas estes dois principalmente eram, em termos de look, de ambiência, eram o chave para o projeto. Mas lá está, procurei sempre, porque eu acredito que isto é uma arte colaborativa, procurei sempre que fossem eles depois a entregar-me os seus dossiês, as suas sugestões, e para eu depois filtrar o que cabia ou não em cada personagem, o que cabia ou não em cada cenário. Uma curiosidade que agora já posso contar: o filme estará há mais de 2 semanas no cinema, e se alguém ouvir antes de ir ver o filme, até é uma curiosidade, podem ir ver. Eu gosto muito de quando nos filmes existem pequenos easter eggs que o espectador não percebe. Por exemplo, na secretária do João Arruda, o João Arruda, quando está a escrever a carta, que no fim é ali lida pelo Nelson, durante a Grande Vila Morena, na secretária tem uma cabecinha de um boneco com a cabeça esmagada aqui deste lado, e isso é quase um easter egg a dizer que é ali que ele vai levar o tiro mais tarde. Por exemplo, o Fernando Reis, quando está sentado junto ao rádio bêbado a ouvir o posto de comando das Forças Armadas a dar o primeiro sinal, ele tem mesmo ao lado dele um póster que diz tiro seguro e uma espingarda a apontar para aqui, para a testa dele, e tem um cartaz do filme do Tarzan com uma flecha a apontar também para ele. Ou seja, são pequenas coisas que nós vamos dando ali, uns nuances que vamos dando ao espectador. O António Lage, quando está a abrir o jornal e vê a notícia de emprego, mesmo ao lado da notícia de emprego, diz tiro seguro, não, dói a barriga, toma o medicamento, não sei o quê, porque ele é baleado na barriga, estão a perceber? Pronto. São assim pequenas brincadeiras que fomos fazendo ao longo da história. O Gesteiro é o segundo a morrer. Quando ele está no restaurante, a mesa dele diz 102, 102, 02, ele é o segundo que morre no tiroteio. São assim easter eggs, brincadeiras que fomos também fazendo e que eu sempre achei piada nos filmes.
Ok, pronto, então, se ainda não viram, vão ver com isto em mente, procurem o easter eggs. Se já viram, vão outra vez, para ver se os encontram.
Eu reparei no pôster do Tarzan, e por acaso eu fiquei pensando assim, por que o Tarzan, qual seria a ligação? Por acaso foi uma coisa que me fez pensar, mas eu não ia chegar nessa conclusão.
É assim, não foi só por isso. O Tarzan também é um personagem que é muito libertino e muito... E o Fernando Reis acaba por ser. E então é tipo, eu sou o maior que existe aqui na selva, nesta selva toda. Para onde foi também tentar levar por aí esta personagem.
Rui, uma curiosidade que eu tenho, porque a escolha de, no final do filme, nos mostrares as famílias das pessoas a verem o filme?
Olha, porque para o mal de alguns, mas felizmente para o bem de muitos, 85% das pessoas que têm dado feedback ao filme são lamechas como eu.
Isto... Certo.
Mas é acima de tudo porque eu acho que era uma forma bonita de terminar o filme, de mostrar que estas famílias ainda estão aí, ainda existem, ainda vivem com a mágoa de, durante 50 anos, na política todos os anos, não se falar destes mortos. Nos livros escolares não haver um parágrafo que diga foi uma revolução sem sangue, ok, mas morreram 5 pessoas nesse dia. E eu achei que era a derradeira e a devida homenagem a dar a esses familiares também. Colocar os familiares a ver o filme, colocar a reação dos familiares ao filme. E curiosamente é a cena onde toda a gente diz eu aqui chorei baba e ranho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, Eu tenho no Letterboxd um comentário de uma brasileira que vai sozinha ver ao cinema o filme, e ela a certa altura escreve: chorei que nem uma cachorra quando aparece as famílias, e fui para a casa de banho no fim do filme repensar a minha vida. Eu acho isso delicioso, pá. Conseguiste de certa forma tocar, opa, claro que não vais tocar ao coração de todas as pessoas, há pessoas mais frias, há pessoas não tão sentimentalistas, que se calhar acham isso um exagero e se calhar acham até insultuoso fazer uso das famílias, mas as próprias famílias até quiseram e queriam estar presentes e queriam fazer parte também da história, queriam mostrar ao espectador o apertado de garganta que uma delas dá quando está a ver no fim o filme. E depois há uma coisa muito boa que eu acho que é um sentimento de objetivo cumprido. Durante 50 anos, estas 5 mortes, como vos disse, nunca foram referidas em Parlamento. E o Presidente da República vai no dia 10 de Abril ver o nosso filme, e a verdade é que 2 semanas depois pedem alguns contactos familiares a nós, à produção, e finalmente eles são convidados a estar em Parlamento, e finalmente 50 anos depois eles são falados. Nós queremos acreditar que tivemos um pouco a ver com isso. Claro que há o livro, claro que há a malta que tentou atualizar a placa na Rua António Maria Cardoso, mas foi um sentimento de dever cumprido. Opa, conseguimos finalmente, mesmo que o filme não fizesse história, fizemos história ao conseguir levar finalmente estes 5 nomes a Parlamento.
Eu ia perguntar isso, porque eu vi isso que até partilharam na vossa página do filme, o Presidente da Assembleia da República a dizer os nomes nos 50 anos de 25 de Abril. Ou seja, porque há aqui vários feitos com este filme, não é? Só fazer o filme, como nós já falámos nisto, já estamos aqui a falar há algum tempo, já é um feito em si, mas há aqui um impacto. É assim, eu acho, a mim parece-me óbvio que o filme tem essa influência. Claro que há outras coisas, não é? Não foram os únicos a falar destas pessoas, mas há esta influência, principalmente chegando ao mainstream, diria eu, e que tem um impacto não só na vida real, mas também é na história do país, e não é uma coisa pequena. Estamos a falar do 25 de Abril, que é dos dias mais importantes da história do país, não é? Digamos assim. Por isso, não sei como é que tu te sentiste a ver que isso aconteceu, não é? Provavelmente até já sabias que ia acontecer, mas como é que foi isso?
Eu desconfiava que ia acontecer, mas lá está. Eu senti toda a gente à minha volta, as familiares, a Sónia, a malta da Filmes da Mente, a malta da equipa, os atores, todos muito extasiados e contentes com este feito. Eu contente que estava, e finalmente respirar fundo que estava, também por me encontrar neste limbo que te falava há pouco com o Lucas, de altos e baixos emocionais. Se calhar não senti como devia ter sentido, e agora com o passar do tempo começo a sentir melhor isso, mas estou na tal fase bipolar, chamemos-lhe fase bipolar da minha vida, em que estou assim, uau, o que é isto que está a acontecer, o que é isto que está a acontecer. Por isso posso não ter sentido de forma tão efusiva no dia, mas agora, que olhando para trás e recordando, sentir que eu leio uma notícia num jornal, a notícia transforma-se num filme, e um filme é mencionado, entre aspas, em Parlamento. Opa, sim, é qualquer sim, coisa de poder estar orgulhoso, pelo menos, não é?
Sem dúvida alguma. Ah, sim. Tenho aqui uma pergunta só para fechar, mas Lucas, não sei se em relação ao filme tens mais alguma coisa aqui a perguntar ao Rui.
Deixa-me só dizer mais uma coisinha. Força. Que eu tenho pena, e vocês que têm ouvintes mais dedicados ao cinema, que é, tenho pena que o nosso filme não tenha estreado em pré-pandemia, porque pelo que nós temos visto, se o filme tivesse estreado em pré-pandemia, nós estaríamos a falar de números de 100 mil, 100 e tal mil espectadores, e estamos a falar de, para o nosso filme ser o mais visto em Portugal, é o filme português mais visto em Portugal, mas apenas com 18 mil espectadores. Ou seja, é irrisório. É muito pouco. Em outros tempos o cinema já esteve melhor. Em outros tempos o público cadere mais às comédias e portuguesas, e isso é válido, porque o público sente muito que o filme sério português é enfadonho, é chato, é pachorrento, e por isso se calhar é que não aderem tanto ao cinema. cinema, e eu não sei se isto é um elogio ou não, o que nos dizem, porque nós fazemos muitas sessões no cinema, onde vou eu e alguns atores a vários cinemas do país, presentes, para no fim assinar até cartaz e falar um pouco com as pessoas e receber feedback, e o que a maior parte diz, epá, adorei este filme, nem parece um filme português, e eu fico a pensar para mim, mas isso é um elogio ou não é? Estás a perceber?
Sim, nós achamos
que pode ser, podem-nos estar a dizer, epá, este filme é comercial, não é tão, tão parado, podemos achar que será por aí que as pessoas dizem isso, gostei muito porque nem parece português, e eu acho triste ao mesmo tempo, tomo como elogio, mas ao mesmo tempo também acho triste que o público esteja assim de costas um pouco voltadas ao nosso cinema, mas na fase em que nos encontramos está voltado de costas ao nosso e até ao internacional, porque estreia uma semana depois de nós o Guerra Civil, que era uma grande aposta da A24 também no mundo e em Portugal, e os números estão muito tristes no cinema português, infelizmente, atualmente. Vamos lá ver se melhor.
Sim.
Isto para dizer, vão ao cinema e acreditem no cinema português, que eu acho que cada vez mais estamos a fazer cinema que espero eu, que se liga mais ao entretenimento que o espectador às vezes também procura, não só o cinema autoral, vá.
Pois, eu ia te pedir, se calhar, também para comentares um pouco isso, porque, pronto, esse elogio que te fizeram, eu considero que é um elogio, porque nota-se a ver o teu filme, as tuas referências, não é? E claramente as tuas referências, pronto, acabam por ser internacionais, e são referências que até acabam por ser referências da maior parte das pessoas, por isso acredito que seja mais identificativo, estamos se calhar mais habituados, enquanto que há outro cinema, lá está, o chamado cinema de autor, que eu acho que naturalmente tem que ter espaço, claro. Mas estamos aqui, eu acho que no cinema português estamos aqui num há muito esse preconceito, não sei se está a piorar ou melhorar, não tenho os números, não faço a mínima ideia, mas que há muito esse preconceito que o cinema português são chatos, porque enfim, pronto, é isso, não são tão, são mais autorais, digamos assim, pronto.
Sim, na minha opinião é, deve-se apoiar e deve-se financiar todo o tipo de projeto, seja de autor, seja comercial, só que eu acho que deve-se também medir bem a balança, quantos filmes estreiam. Nós temos exemplos de filmes, sem querer estar a referir, temos filmes, sim, de autor apoiados pelo nosso Estado, que vão para as salas de cinema e fazem 200, 300 espectadores, 400, e temos filmes comerciais que fazem 15, 16, pronto, na conjectura atual, mas mesmo assim é em mais quantidade o filme autoral do que o filme comercial, porque não criar uma balança que equilibre um pouco as coisas, porque não abraçar mais o público, claro, não pôr de lado o filme autoral, mas pôr em sessões mais em sessões mais certas, não colocar no mainstream, no cinema nós ao lado de um Dune, ao lado de um Amy Winehouse, pois. Estás a perceber? Não sei qual será o caminho, só sei que podia-se, lá está, como estás a dizer, ver com mais bons olhos esta parte mais comercial, porque grande parte do espectador quer essencialmente ir ao cinema e divertir-se durante 2 horas e sentir que foi numa viagem e que foi proveitosa e que se entreteve e que se divertiu e que sorriu e que chorou e que fez tudo, e não tanto para contemplar uma obra e tentar perceber qual era a ideia e que história que está ali por trás, tal como tu fazes ao ver uma pintura ou um quadro belíssimo num museu em que estás ali e tens tempo para o interpretar e para o estudar e para o analisar. Eu acho que o cinema de autor segue mais esse caminho de tu poderes contemplar, poderes pensar, repensar e observar, e acho que devia ter o seu próprio local também em cinema mainstream, mas em menor quantidade, porque está visto que o público português, e eu contra mim falo, eu, se tiver um filme comercial e um filme de autor, eu vou ver o filme comercial porque era entreter-me durante essa hora e meia.
Uhum.
E se quiser ver o filme de autor, vou ao sítio certo para ver o filme de autor. Lá está.
Mas eu sinto que o teu filme caminha bem no meio dessas duas coisas, porque eu acho que, por um lado, não deixa de ser, né, é algo histórico, é algo que tá a falar dessa parte toda do 25 de abril e tal, mas ao mesmo tempo é entretenimento, a forma em que realizaste, a forma em que juntaste as coisas, é uma experiência entretenimento de ver. Por isso, eu... para mim não é muito diferente de um conteúdo que às vezes encontra-se, um conteúdo espanhol que se encontra na Netflix, por exemplo, que também caminha às vezes no meio dessas duas linhas, que não é nem aquele comercial super assim, com pouco conteúdo, não é? Mas ao mesmo, como também não é um autoral super intelectual, digamos, não é? Por isso, se calhar o teu próprio filme, e mesmo isso que falaram, eu acho que se calhar é uma ofensa pro cinema português.
É isso.
Mas é um elogio ao teu filme, sim. Né? E por isso, o teu próprio filme pode estar a ajudar a construir uma nova
percepção.
É isso. Na cabeça das pessoas.
É, o que eu falo é, por exemplo, o que eu falo mais, claro que o meu filme também é de autor, claro que está ali muito daquilo que eu sou como realizador, daquilo que eu sou como artista. Mas o que eu falo é, por exemplo, há muitos anos atrás, eu estou num festival com uma curta minha, que é a minha primeira curta, que eu espero que ninguém veja atualmente, por ser a minha primeira curta, que é o de Cinti, que está no YouTube, e que é muito mexida, e que é planos, corta para aqui, corta para ali, e conta uma história do início ao fim, e não te deixa ali a divagar sobre o que é que eu queria dizer com aquela história. E no mesmo festival estava um filme de autor válido, atenção, válido e genuíno e também importante, mas que era um plano num tripé a apontar para uma árvore o filme todo, o personagem passava, olhava para a árvore e ia-se embora. E a cada dia ele olhava para a árvore de maneira diferente. E o filme termina. E o espectador fica, ok, eu tenho agora que analisar isto como obra de arte que é e pensar pensar o que é que o realizador, o que é que os storytellers queriam com esta história. A pergunta que eu coloco é apenas esta. Num cinema nós, num cinema UCI, onde é claramente 80% das ofertas são comerciais, o que é que o espectador vai ver? O filme da árvore ou o filme dos miúdos que estão a namorar e a câmara anda ali à volta deles? Essa é só a pergunta que eu coloco, não é?
Eu acho que isso tem um pouco a ver também com o fator risco. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os bilhetes de cinema estão caros. Estão bastante caros, se forem agora estão tipo 8, 9 euros, se não houver descontos, até porque pronto, a maior parte das pessoas tem descontos, mas enfim, os bilhetes estão caros. Ou seja, a ideia com que eu tenho, nós não somos exemplo porque nós vamos ao cinema quase todas as semanas, mas as pessoas cada vez vão menos ao cinema e quando vão têm que ter uma experiência mais ou menos garantida. Aliás, acho que até foi o próprio Spielberg e o Jorge Lucas que até, quer dizer, foram meio eles que inventaram esta questão do filme mainstream e blockbuster. Agora é isso que na verdade está a comer o resto, porque é isso, tu vas ao cinema, tu vais poucas vezes, porque pronto, é caro, ou se calhar até preferes ficar em casa a ver Netflix. O esforço, o tu ires a um shopping ou a outro sítio qualquer, requer aqui algum esforço. Tu tens que ter mais, lá está, tens que ter mais ou menos a experiência garantida, por isso é que as pessoas vão ver filmes grandes, não é? Os da Marvel, ou Fast and Furious, ou Missão Impossível, e por isso acaba por ser muito, diria eu, para uma pessoa que já não tem, que não tem este interesse genuíno em ver o que é que está a sair e até ter aqui alguma, não ter aversão ao risco, porque pronto, se tu não sabes, tu sabes que o Missão Impossível, mesmo que não seja muito bom, ou que este não seja, pronto, sabes que vais ser ali mais ou menos entretido, comes as pipocas e sais lá mais ou menos entretido. A previsibilidade, o que no ponto de vista artístico até pode não ser uma coisa boa, mas a pessoa sai lá para aquilo que estás a dizer, vou estar aqui 2 horas e vou sair daqui satisfeito com a barriga cheia.
É engraçado que estás a falar nisso, porque no UCI, a Rávida, aqui no Porto, eu fui ver uma sessão com alguns amigos, e calhou-me a mim ir comprar alguns bilhetes que faltavam. Eu fui lá à máquina e estava atrás de um casal, já nos seus 30 e muitos, talvez 40, e eles estavam indecisos a ver os filmes que iam ver. E eu digo assim: vão ver aquele Revolução Sem Sangue, que é sobre o nosso 25 de Abril, sim. Sem dizer que era o realizador nem nada. Eu faço parte da equipe, é muito fixe, está a correr muito bem, vão ver. E eles, e eu de repente vou, duas máquinas ao lado deles ficou livre. E eu ouço-os a conversar, e a mulher até queria ir ver, e até foi na minha cantiga, entre aspas, mas o homem disse: "Ei, pá, mas é cinema português, não vamos." Estás a perceber? Pá.
É isso, porque não queriam arriscar essa, não sei, já que vais lá, não é? Eu acho que aqui a solução, quer dizer, a solução, quem sou eu para dizer que é a solução? Provavelmente, nem sequer estou na área, há gente de certeza a pensar na solução, mas eu acho que passa um pouco por fazer com que as pessoas sintam que é menos arriscado, ou seja, tens que ter aqui histórias. O teu filme, eu acho que é um bom exemplo nisso, porque pronto, para todos os efeitos, as pessoas ainda assim acho que têm é um tema mais ou menos conhecido, não é? Pelo menos o tema geral é super conhecido. Há aqui um grau de identificação, porque quando é uma coisa mais fora, assim, os filmes mais vendidos, acho eu, não sei se entretanto foi atualizado, não é? Mas o filme mais com melhor bilheteiro em Portugal, acho eu, que não foi aqueles remakes do Pato das Cantigas.
Do Pato das Cantigas, sim. Sim, sim.
É. Ou seja, foi coisa que as pessoas já reconheciam, já tinham um reconhecimento, conheciam os atores, mesmo o Balas e Bolinhos, não é? O terceiro, que foi também, não sei, deve estar no top.
E o, acho que está em quinto, e o Variações também está em quarto ou sexto, porque são coisas que as pessoas conhecem e vão. Mas isso lá está, como estava a dizer há pouco, numa exatamente altura em que esses filmes fazem, eu acho que o Variações faz 80 mil, certo, ou faz quase 100 mil, e nessa altura o público está muito, principalmente também neste mês de Abril, abre o verão e as coisas estão muito más, porque as pessoas estão aí mais para a praia, né? Percebe-se.
Pois.
Nós até estamos contentes que amanhã é feriado e hoje está a chover e amanhã também.
Pois é, agora tenho esse mindset, não é, Rui? Que é, olha, ainda bem que no feriado está a chover, porque podem mais fazer ao cinema. Yeah. Ok, pronto. Opa, esta solução, esta conversa, eu acho muito interessante. Eu até já tenho, mesmo com algumas pessoas da área há algum tempo, e que é um desafio complicado, e infelizmente, quer dizer, é como tu dizes, a crise não está necessariamente só para os filmes portugueses, está para tirando alguns casos excepcionais, né? Os blockbusters, super blockbusters, é muito complicado. Diz Rui, Lucas, ias dizer uma coisa?
Não quero prolongar mais, mas só porque eu fiquei aqui a pensar, fora essa o filme estar no cinema, o filme depois ainda pode ter uma vida nos streamings e mais. Sim, não é como se o filme estivesse só aqui, né? Mas eu não sei o quão importante a bilheteria é versus os streamings.
Pois, eu também, essa parte a Sony saberia responder melhor, porque eu não estou mesmo ligado à parte financeira do filme, mas sei que a 13 de junho estreamos na HBO, já estamos na HBO, dia 13 de junho, acho que é 13 de junho, vamos agora à partida para as companhias aéreas, para a malta poder ver nos aviões.
E filme fixe para ver no avião.
E creio que para o ano, pela altura do 25 de Abril, sai na RTP. Uma coisa engraçada, nós temos a Filmax de Espanha, que é uma coprodutora que se aliou a nós ao filme, numa espécie de coprodução em que eles trazem a TV Galiza como financiadora para o projeto. O filme estreou no dia 25 de Abril na TV Galiza, só durante essa noite, dobrado em galego, também é muito giro. Nós divertimos-nos muito a ver aquilo dobrado em galego, sim.
Olha, muito curioso. Rui, estamos já a terminar. Vamos terminar naturalmente com uma super recomendação para as pessoas. Eu vou tentar que este episódio saia o mais rápido possível. Amanhã, de certeza, pelo menos amanhã já está. Super recomendação das pessoas irem ver A Revolução Sem Sangue ao cinema. E esta agora é uma pergunta mais cinéfila. Que outros filmes é que tu achas que acompanhariam bem com o Revolução Sem Sangue? Ou seja, as pessoas vão ao cinema, vão lá ao CI ou à NOS, ou onde quer que eles vejam um filme, depois chegam a casa, depois de ver o filme à tarde ou isso, ou no dia a seguir, o que é que seria um bom filme? Não sei se estou a masticar muito com esta pergunta, mas o que é que seria um bom filme de acompanhamento aqui do Revolução Sem Sangue?
Mas que seja do género da Revolução, é isso que me estás a perguntar?
Escolhe tu. Sim,
seja a mesma vibe, se calhar, não?
Eu se calhar diria, por exemplo, a Ponte dos Espiões, porque foi muita inspiração a nível de look e de styling e de coisas para este filme. Mas eu tenho. Olha, eu há dias vi um filme na Netflix chamado A Sociedade da Neve, que eu fiquei ansioso, fiquei com uma ansiedade tremenda ao ver esse filme. Eu estava a ver sozinho, calhei de ver o filme às 2 da manhã e fiquei com uma ansiedade tremenda, gostei muito desse filme, por exemplo, mas depois a ver com a Revolução há aí muita coisa, muita coisa gira, por exemplo, eventualmente até eu sou um realizador muito musical, há pessoas que também acham que eu uso muita banda sonora no meu filme, mas eu sou muito musical, gosto muito de música, porque não Uns Miseráveis para entrarem também naquela época, pronto, sim, talvez por aí.
Pá, eu devo dizer, assim, musicais é uma coisa que não é, que é, que eu sinto, se calhar não é, mas pelo menos dentro do meu círculo é uma coisa bem de nicho, mas eu gosto muito de musicais, principalmente o Miseráveis é um dos meus favoritos.
Eu digo-te uma coisa,
porque eu adoro o musical.
Eu digo-te uma coisa, eu sempre fui de costas voltadas a musicais e quando vejo aquela promoção, o primeiro filme em que no set são gravadas as canções com os atores a cantarem ao vivo e depois a música é composta em pós-produção, segundo a interpretação deles, foi isso que me levou a ir ao cinema e foi isso que me fez apaixonar por musicais. Tanto que, atualmente, um dos meus filmes preferidos de sempre é o La La Land, que é também um musical, por exemplo.
Certo. Ok. Pronto, e por acaso tu falaste nas referências e depois de falares eu vi algumas associações, o set de Chicago, mesmo, eu não sei se, posso estar muito enganado, mas não sei se a altura temporal, cronológica até, não sei se liga um pouco. Mas
é semelhante, semelhante.
A parte visual, por acaso agora que falas, é um filme que poderá ligar bem.
Sim.
Pronto, eu não tenho mais, Lucas, tens mais alguma coisa, alguma pergunta a fazer ao Rui, antes de... De dispensar.
Não tenho pergunta, só queria dizer que fico aqui com uma grande curiosidade de ver o que vem a seguir, né? Como eu falei, ele não deixa de ser o. Apesar de nós já conhecermos o Rui e já temos visto outras obras dele, é o primeiro filme dele e fico mesmo muito entusiasmado para ver o que vem a seguir, né?
Bem, se uma das propostas é comédia, imagina lá. Eu tenho muito medo de comédia, vamos lá ver. Olha, posso-vos dizer que eu estava aqui a ver no nosso site, o terceiro filme foi o Darkest Hour como inspiração. Eram os três filmes principais: o Chicago 7, o Darkest Hour e o Ponto dos Espiões. O Darkest Hour é sobre o Churchill.
Ah, certo, como o Gary Oldman. O nome não era estranho.
Com o Gary Oldman, certo. Yeah.
É isso, pronto, o Rui já disseste que estás aqui com duas perspectivas em cima da mesa, mas será mais uma, ou seja, a perspectiva de termos outra longa, de irmos ver novamente um filme do Rui Pedro Sousa ao cinema é bastante real, certo?
Vai acontecer até porque se eu em pequenino aos 8 anos queria pôr um filme nos cinemas portugueses, eu agora quero pôr um filme em Hollywood, por isso é continuar a sonhar.
Vamos lá, caminha para cima. Bem, Rui, resta-nos agradecer a tremenda amabilidade de tirares um pouco do teu tempo para vir falar connosco, ainda para mais numa altura tão ocupada para ti. Pá, e pronto, e dizer mais uma vez parabéns por tudo que conseguiste, que não foi, que foi bastante. Com este filme e pronto, quem sabe um dia vês aqui, assim, quando for para falar do outro filme, com certeza virás cá, mas quem sabe vês aqui falar de um filme ou outro aqui com os cinéfilos.
Claro, e já agora deixa-me dizer...
Se veres alguma coisa e achares que rende uma conversa,
boa,
a porta está sempre aberta.
Está bem. E já agora deixa-me dizer aí a jovens que ouçam isto e que queiram um dia se ingrar no cinema ou têm o desejo de ser ou ator ou realizador ou editor, acreditem sempre e vão sempre atrás daquilo que são os vossos sonhos, por muito que vos digam que não vai funcionar, que não vais conseguir, que não tens o talento, que não tens isto, não tens aquilo. Acreditem sempre, mas não se deslumbrem, porque são atualmente 8 da noite E eu, apesar de ter um filme no cinema, apesar de ser o filme mais visto, vou terminar esta chamada e tenho que ir fazer um jantar para mim. Por isso, não tenho ninguém a fazer-me ainda um jantar. Não te deslumbre muito.
É. O glamour.
Pronto, era só assim esta piadolas. Obrigado pelo convite. Foi um prazer.
Obrigado.
Obrigado, Rui.